neste caso é o Estado. Em março de 2026, 51% do preço da gasolina correspondia a impostos, ou seja, cerca de 94 cêntimos por litro. Já no gasóleo, 42% do preço final eram impostos, ou seja, cerca de 84 cêntimos por litro. Quase metade do que os portugueses pagam ao abastecer vai para carga fiscal e eu pergunto diretamente como é que o Governo justifica esta asfixia fiscal sobre quem precisa do seu carro para trabalhar, para estudar, para levar os filhos à escola, ou seja, para sobreviver. É ainda mais grave quando ouvimos entidades internacionais como o FMI dizerem que não se pode reduzir impostos sobre os combustíveis porque os preços altos ajudam a reduzir o consumo. Mas eu pergunto, Sra. Ministra, reduzir que consumo? Nós não estamos a falar de luxo, nós não estamos a falar de capricho, estamos a falar de pessoas que precisam do carro para ir trabalhar às 6 da manhã, para levar os seus filhos à escola, de idosos que vivem longe de serviços públicos, porque, como sabe, em Portugal a mobilidade é profundamente desigual. Há zonas onde não existe metro, comboio, onde não há uma rede viável de autocarros e, onde existem transportes públicos, infelizmente a realidade é de atrasos, sobrelotação e falta de frequência e mesmo até degradação do serviço. E, portanto, os portugueses não estão a escolher o carro por conforto, estão a escolher porque o Estado falhou em dar alternativa. Mas, Senhora Ministra, esta semana voltámos a ouvir recomendações da Comissão Europeia sobre esta crise energética e mais uma vez as propostas são de teletrabalho, redução de consumos, ajustes de comportamento e metas renováveis. Só que eu pergunto, Senhora Ministra, como é que o trabalhador da fábrica faz teletrabalho? Ou o enfermeiro? Ou o motorista? Ou o polícia? Ou o agricultor? Estas receitas de Bruxelas são sempre escritas para uma minoria privilegiada de gabinete, mas nunca chegam ao país real. E perante isto eu pergunto qual vai ser a postura adotada pelo Governo português e se vamos seguir cegamente estas orientações ou vamos defender a realidade dos portugueses. Porque o que falta aos portugueses são medidas concretas. É baixar impostos sobre os combustíveis e energia. É aliviar as famílias e as empresas. É reforçar a nossa oferta energética de forma estável. Quero perguntar-me se de facto não lhe cheira já a um lockdown económico silencioso, não imposto por lei, mas pelos preços que estão a ser praticados, porque as pessoas estão a deixar de sair, as empresas estão a reduzir a sua atividade e as famílias estão a desistir de viver com normalidade, porque não é preciso lei para paralisar um país, basta tornar a vida dos cidadãos incomportável. Queria terminar entregando-lhe uma declaração dos Patriots for Europe, que esta semana estiveram no Porto e assinaram uma declaração política sobre energia para mostrar que há alternativas que defendem soberania energética, realismo económico, segurança no abastecimento, liberdade dos Estados para escolherem o seu próprio mix energético, mas sobretudo sem imposições ideológicas de Bruxelas. Vou entregar-lhe em mão para que a senhora Ministra conheça uma visão alternativa à ortodoxia que é praticada e, acima de tudo, para que perceba que consumir energia não é um luxo, Senhora Ministra, é uma necessidade. Obrigada.
Obrigado. Senhora Ministra, faz favor responder. Vai dar aos serviços, Sr. Deputado. Dá aos serviços, Sr. Deputado. Tem de ser pelos serviços, o Sr. Deputado sabe, é para fazer um pequeno número, não vale a pena. Não vale a pena. Não, é um pequeno número que não vale a pena pensar-me a dizer que não sei o quê, até nos serviços, se é por via dos serviços que são usados. Faz favor, Sr. Deputado.
Sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente.
Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há pouco assistimos a um momento que tinha tudo a ver com o normal funcionamento da Assembleia da República. Agora, se é para falar de momentos esdrúxulos, Sr. Presidente, este foi um momento esdrúxulo levado ao seu expoente máximo.
Muito bem. Vamos continuar o debate, que é mais importante. Sr. Deputado Pedro Pinto, para dizer que... Faz favor.
Sr. Presidente, para... obviamente tem que responder a...
Não tem que responder, não tem que responder.
É uma intervenção à mesa?
Não tem que responder. É uma intervenção à mesa.
No mesmo sentido fez o deputado Hugo Soares.
Não sei
qual. O sentido é o mesmo. Se alguém abriu precedentes nessa Assembleia da República, foi o PSD e continua a abrir maus precedentes. Portanto, o PSD não tem que falar em nada. O PSD tem que estar calado.
Sr. Ministro, vamos continuar com o que é mais importante. Se faz favor, Sr. Ministro, para responder à Sra. Deputada.
Posso?
Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Matias. Eu, por acaso, já tinha visto esta declaração.
Só um minuto, Sr. Ministro. Sr. Deputado Pedro Pinto, Sr. Deputado André Ventura, Sr. Deputado Hugo Soares, está aqui uma corrente que não é de vento, mas é perturbadora.
Pode?
Não pode não, Sra. Ministra. Sr. Ministro está a responder à Sra. Deputada Rita Matias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu tinha visto já a declaração e a declaração que os princípios ali vertidos nós concordamos. O mix energético é uma responsabilidade dos Estados-membros, concordamos com o facto de que a energia deve ser competitiva e de baixos preços, tanto para as pessoas como para as empresas, e na independência energética. Portanto, são princípios que partilhamos. Agora, é um facto que nós estávamos com um conjunto de medidas e políticas para tornar o nosso país cada vez mais competitivo, tendo uma energia limpa, disponível e com um preço relativamente baixo. E o nosso grande fator de competitividade são as energias renováveis, desde que depois tenhamos uma rede elétrica e armazenamento que consiga suportar essas energias renováveis, porque temos sol, vento, biomassa, geotermia em alguns lugares e, portanto, é a nossa independência energética. Não temos combustíveis fósseis e o nuclear é caro para a nossa dimensão, não compensa. Esta crise vem interromper um pouco aquele nosso percurso que estamos a fazer, porque é uma crise, essencialmente, uma crise energética. Este conflito ataca muito uma zona de grande produção de combustíveis fósseis e a passagem dos combustíveis fósseis e, portanto, tem um grande impacto no preço dos combustíveis. Portugal está um pouco mais confortável, mas depois apanha a crise pelo preço global, mas estamos mais confortáveis porque temos mais de 80% de energia renovável na eletricidade. A nossa importação de combustíveis líquidos, petróleo, é essencialmente Brasil e Argélia, e do gás, Estados Unidos e Nigéria. E, portanto, não dependemos daquela zona do globo. Mas os preços são globais e, portanto, estamos... E se houver uma crise de preços muito prolongada, ela necessariamente se transforma numa crise de abastecimento, se ela for demasiado prolongada. E, portanto, sabemos disso e estamos preparados, quanto possível, para enfrentar isso. Qual é o valor, quais são o tipo de medidas certas para o fazer? Concordo, não são as medidas apresentadas pela União Europeia. A União Europeia apresentou. O teletrabalho nem sequer foi aprovado, caiu na reunião dos comissários, e depois tem um conjunto de medidas muito leves, de observatórios, melhores práticas, troca de experiências, e depois tem algumas que nós não concordamos. Por exemplo, que as taxas das redes sejam feitas a nível europeu, isso é uma competência nacional em que nós não abdicamos. Portanto, há um conjunto, as mais efetivas, há três que nós não concordamos. E o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a proteger, essencialmente, os mais vulneráveis em termos das pessoas e das empresas e dos setores. E isto porquê? Porque não queremos, de uma forma generalizada, aumentar a produção de o consumo de combustíveis fósseis. Queremos eletrificar, queremos identificar a eletrificação e usar combustíveis renováveis e não incentivar os combustíveis fósseis. Mas sabemos que nesta transição temos que proteger e subsidiar os mais vulneráveis. E por isso estamos, a maior parte disto através do fundamental, a financiar os transportes de mercadorias, 30 milhões de euros do fundamental, o apoio extraordinário de 150 milhões de euros dirigido a várias áreas, os táxis, as ambulâncias, a agricultura e pescas, o gasóleo profissional, os bombeiros voluntários, o setor social, as carrinhas e os carros do setor social, o apoio direto às famílias na botija de gás solidário para os mais vulneráveis e uma linha de Portugal Resiliência Energética para as empresas de 600 milhões de euros. Portanto, é a forma que nós encontramos o apoio, não ganhar com a guerra, porque descontamos o aumento do IVA, resultante deste aumento descontamos no ISP e auxiliamos os mais vulneráveis, que é esta lista que lhe acabei de indicar. Muito obrigada.
Sr. Deputado Bernardo Peçanha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados. A conjuntura geopolítica é hoje uma ameaça séria à segurança energética da Europa e de Portugal. Estamos a falar de preços do petróleo e do gás que esmagam famílias e empresas e aos quais o país está hoje mais exposto do que devia. E por isso, a primeira coisa que o Governo devia fazer era abandonar a propaganda e reconhecer a realidade. Nos últimos 2 anos tivemos muita chuva e isso deu à hídrica um peso muito elevado na geração elétrica. Mas isso não é mérito do Governo e todos sabemos que num ano seco a hídrica cai a pique. E quando isso acontecer, aquilo que hoje é escondido pela abundância desaparece de repente e o país fica dependente do gás e das importações. Ora, num contexto internacional instável, isso não é apenas uma fragilidade, é um risco estratégico. E ninguém pode garantir que, quando Portugal precisar, Espanha possa acudir com a energia e o preço necessários. Portanto, o vosso modelo funciona quando há chuva e quando os mercados estão calmos, mas isto não é sustentável. E o mais grave é que, mesmo depois do apagão que causou prejuízos sérios à economia, o Governo não aprendeu a lição. Seria de esperar uma revisão séria do modelo, mas não. O que vemos é a mesma receita de sempre. Como se instalar mais potência renovável resolvesse tudo. Não resolve. O problema é saber se o sistema aguenta, se armazena e se garante fornecimento quando as renováveis intermitentes falham. Senhora Ministra, o Green Deal foi vendido como uma grande visão para o futuro, mas não passou de um exercício ideológico com metas bonitas, no papel, mas desligadas da realidade. Obrigaram os Estados a correr para instalar renováveis intermitentes sem garantir redes, armazenamento, capacidade firme e proteção contra choques externos. O resultado está à vista. Sistemas mais expostos, mais caros, mais dependentes e mais difíceis de gerir. E por isso, Senhora Ministra, deixo-lhe perguntas muito claras. Reconhece ou não que os últimos 2 anos, com muita produção hídrica, esconderam a fragilidade do sistema no ano seco? Qual é, em concreto, a capacidade de reserva firme de que o país precisa para aguentar uma forte quebra da hídrica sem ficar excessivamente dependente do gás e das importações? Como é que o Governo lê o aumento dos preços negativos e da energia que é produzida, mas não é aproveitada? Continua a tratar isto como algo marginal ou admite que são sinais de saturação e falhas no modelo atual? Está ou não disponível para defender em Bruxelas uma revisão profunda do Green Deal, trocando o dogma pela segurança de abastecimento, pela lógica económica e pela defesa da competitividade nacional? Muito obrigado.
Senhora Ministra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, a solução para os problemas que apontou, e tendo em conta o potencial endógeno de Portugal, a dimensão de Portugal e as condições de alguma exposição a fenómenos excepcionais que Portugal tem, nomeadamente zonas sísmicas, muito exposto a potenciais tempestades, a solução é continuar com energias renováveis, mas um grande reforço de rede.